Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, eu sou Roxane Ré, tudo bem? A proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina e entrevistas exclusivas com os especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Vamos então ao episódio de hoje. A tecnologia na medicina. Robôs tornam cirurgias cardíacas mais seguras e menos invasivas, mas ainda obedecem ordens. E mais, startup e USP criam ômega 3 hidrossolúvel que substitui cápsulas. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Tecnologia robótica, o amplo uso da tecnologia da cirurgia que vem avançando nos últimos anos em parceria, não é, com os médicos, robótica que produz essa experiência, aumenta a precisão das manobras, dos movimentos. O robô reproduz o que o cirurgião faz, não é? Essa tecnologia que vem avançando. Ajuda a evitar obstáculos, seguindo imagens captadas por software, aumenta a segurança do procedimento. Então é disso que nós vamos falar com o Dr. Paulo Pego Fernandes, que é diretor da Unidade de Cirurgia Torácica do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Paulo, bom dia.
Bom dia.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP no ar. Muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte sobre esse importante assunto.
Eu que agradeço a oportunidade.
Doutor Paulo, eu fiz um resumo muito breve, obviamente, dessa tecnologia que vem avançando. Eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que gradualmente essa tecnologia de robótica, ela vem sendo usada em cirurgias, em vídeo, cirurgia videoassistida, cirurgias minimamente invasivas, e como é que se trabalha hoje em parceria? É isso? Quer dizer, o robô ainda reproduz o que o cirurgião está fazendo?
É, sim, isso é bem interessante até do ponto de vista conceitual. Se nós olharmos a história da medicina, a história da cirurgia, ela começa praticamente há 150 anos atrás. Antes não tinha cirurgia porque não havia anestesia. E durante esse um século ou mais, havia um conceito, e tem vários livros de cirurgia isso, dizendo que grandes cirurgiões, grandes incisões, ou seja, grandes cortes. Por quê? Porque o corte grande permitia uma segurança maior. E isso foi levado durante até agora, até uns 20, 30 anos atrás, quando se começou a rever o conceito disso. Então o conceito é, vamos fazer a mesma coisa com menos invasão, com menos corte, com uma melhor recuperação, com menos dor e com maior facilidade de volta ao trabalho, de volta às atividades. Então foi quando apareceu a videotoracoscopia. Então, hoje várias cirurgias praticamente só se fazem por vídeo, por exemplo, cirurgia de vesícula. É muito raro a cirurgia de vesícula não ser feita por videolaparoscopia. No tórax tem a videotoracoscopia. E um conceito que veio a partir daí, mais recente, foi o robô. Então, o que o robô fez? O robô, na verdade, incorporou as mesmas coisas que a videotoracoscopia ou a videolaparoscopia, com algumas diferenças. Primeiro, o vídeo tradicional, como a televisão, ela é bidimensional, então você não tem noção de profundidade. O robô é visão 3D, ele é tridimensional, então você consegue ter noção de profundidade, o que facilita muito procedimentos um pouco mais complexos. A outra facilidade é que o cirurgião fica sentado num console, onde ele mexe as duas mãos e mexendo as mãos, esse movimento é reproduzido nas pinças que estão no paciente. E são pinças bem delicadas, e são pinças que permitem movimentos finos e em um espaço muito pequeno. Por isso que não precisa fazer grande incisão. Quer dizer, você pode fazer um corte pequeno e através desse corte pequeno você consegue fazer cirurgias grandes. Você consegue fazer várias operações com menos invasão.
Que interessante, como evoluiu. Bom, e todo tipo de cirurgia, agora eu gostaria que você explorasse um pouco, explicasse para a gente, cirurgias torácicas, cardíacas, dá para fazer obstrução de veia, dá para é muito utilizar também essa tecnologia, o senhor me explicava, para o tratamento de câncer de pulmão. Então, conta um pouco para o nosso ouvinte, que tipo de cirurgias têm sido feitas com esta tecnologia?
Eu agradeço muito essa pergunta, porque na verdade, assim, o fato de você ter a tecnologia... não significa que ela seja melhor para tudo.
Uhum,
isso é muito comum, na verdade, até em termos de propaganda. Você lança uma nova tecnologia, parece que as outras se tornaram obsoletas e que essa nova vai resolver tudo. Isso vale para métodos de imagem, por exemplo, ressonância. Ressonância é boa para algumas coisas e é péssima para outras. Então, tem indicações muito melhores, algumas vezes de ultrassom, algumas vezes de tomografia, do que ressonância. Mas como existe o que é o mais moderno, a ressonância, muitas vezes se fica com esse... conceito errado, que o que é mais moderno vai resolver tudo e todo o resto não presta. Então, assim, primeiro, o robô é uma boa tecnologia, ela veio para ajudar, mas ela não veio, não resolve tudo, e não só não resolve tudo, como para algumas coisas ela pode não ser benéfica. Então, em algumas áreas da operação, das cirurgias, ela já mostrou avanços. Em outros, está sendo discutido. Em outros, aparentemente, não tem grandes vantagens, pelo menos em boa parte das operações. Por exemplo, se você olhar as cirurgias cardíacas, é uma tecnologia que, na maioria das vezes, não traz benefício. Tem uma ou outra operação que pode se beneficiar, mas, na grande maioria, ela não mostrou benefício no mundo inteiro. Já em cirurgia de tórax, quando você pega câncer de pulmão, por exemplo, ela tem mostrado que, em vários casos... ela permite uma dissecção mais completa, mais anatômica, do ponto de vista de você retirar os gânglios que muitas vezes estão comprometidos. Por quê? O câncer de pulmão, muitas vezes, ele começa no pulmão, mas ele pode se expandindo. E o primeiro lugar que muitas vezes ele se expande é para o gânglio, que é o que a gente chama, quando é na região inguinal, de íngua, né?
Uhum.
Tem aqueles gânglios que vão crescendo e vão, muitas vezes, sendo já... contaminados, entre aspas, pela doença, né? Então, a doença pode progredir através dali e depois, se não for tratada, pode progredir para outros órgãos, que são as metástases, né? Metástase à distância, que aí já perde indicação de operação. Mas, de qualquer forma, quando existe indicação de operação, o robô muitas vezes permite uma dissecção mais anatômica, mais completa do que uma videotoracoscopia. E muito semelhante ao que a cirurgia aberta, só que com bem menos invasão do que a cirurgia aberta. Então, tem se mostrado um grande avanço nesse tipo de tratamento, por exemplo.
Uhum.
E aí tem vários tratamento urológico que é feito muitas vezes por robô, tratamento de ginecologia muitas vezes feito por robô, mas aí cada especialista conhece melhor a sua área do que eu, né?
Obviamente. Agora, doutor Paulo, uma dúvida. A gente tem ouvido falar também de robôs, eu não sei se está se estudando, no Japão está bastante avançado, robôs que aí de fato vão substituir, vão operar completamente, vão fazer por toda uma cirurgia, quer dizer, o robô fará a vez do médico, isso pode acontecer?
Olha, uma coisa muito interessante de tecnologia, assim, os futurólogos...
Os limites, né? Até onde pode ir, não
é? Os futurólogos, assim, o que eu estava... até assisti uma palestra recentemente muito boa em que mostrava que o conhecimento humano, até o século XIX, duplicava a cada 100 anos.
Uhum.
No século XX, a cada 10. No século XXI, começou a cada ano. E dizem, não sei se é verdade, que agora está duplicando a cada 11 horas.
Nossa.
Então, é uma coisa... é surreal, quase, né? A rapidez. Então, é muito difícil a gente prever. Mas, se nós olharmos o que nós já temos de tecnologia, por exemplo, carros autônomos, carros que dirigem, isso já existe, que atravessou os Estados Unidos inteiro, costa oeste e costa leste, sem ninguém dirigindo. Aviões, drones mesmo, e aviões outros, que você faz uma pré-programação e vai. Então, por exemplo, o Airbus, ele depende menos do piloto do que o Boeing, por exemplo, porque boa parte dos sistemas são sistemas automáticos. Então, e se você pegar o Google Maps, pegar o Waze, pegar outros sistemas de navegação e incorporar isso dentro do robô, pegando exames de imagem, por exemplo, tomografias, ecocardiogramas, ultrassom, eventualmente ressonância, e você colocar todas essas informações dentro, num software dentro do robô, você poderia sim, o cirurgião virar tipo o piloto do Airbus, quer dizer, você vai fazer algumas coisas, sim. Você vai supervisionar, mas você tem uma guia que evita acidentes, entre aspas, quer dizer, que vai te avisar, olha, aqui tem um vaso, aqui tem uma artéria, olha, aqui tem um órgão. Então, com isso, poderia aumentar a segurança. Eu acho que a gente não está, pessoalmente acredito que não estejamos muito longe disso acontecer. Existem vários investimentos de grandes empresas nessa direção. Eu não vejo como vai ser no ano que vem, mas eu acho que não demora 10 anos. Eu acho que nos próximos, na próxima década, tenho convicção que vai ter novidades nessa área.
Agora, fato é que sempre haverá alguém, o especialista, que toma as decisões de desta ou daquela cirurgia, deste ou daquele procedimento, sempre haverá, né, o especialista que supervisiona o caso. Né? Então, isso também, ainda que a tecnologia, porque isso é meio assustador pensar, que a máquina decidirá sobre tudo. Sempre haverá o especialista antes da máquina. Eu acho que disso ainda podemos ter garantia, né?
Eu
de vocês,
nossa,
cirurgiões.
Para nossa geração, sim. Para a nossa geração.
Para a nossa geração.
Para a nossa geração, acredito que sim. É, para mais para frente, já não sei. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, claro, tem decisões inúmeras, né? É, a indicação da operação, por exemplo, quer dizer, quando indicar ou quando não indicar, isso depende de clínica cirúrgica, depende de analisar a clínica do paciente, de analisar os exames do paciente, ver a real necessidade da operação e qual a melhor operação. Então, essa decisão, obviamente, está muito longe de pertencer à máquina. Isso, obviamente, pertence ao especialista.
É disso que fala.
E a outra grande decisão é o próprio tipo de abordagem. Muitas vezes você pode fazer, dependendo da operação, por uma incisão ou por outra, por uma abordagem lateral, uma abordagem mediana, por exemplo. Então, todas essas decisões, e mesmo a operação, como você mesmo disse, né, no início, a operação hoje o robô, na verdade, não é um robô, né? Ele reproduz o que o cirurgião faz. Então, na prática, é um jeito menos invasivo e um jeito até de marketing, vou assim dizer, que o pessoal chamou de robô, pelo imaginário popular que essa palavra desperta.
Sim.
Mas, na verdade, ele faz exatamente o que o cirurgião faz. Né? É uma cirurgia de vídeo sofisticada, vamos assim dizer. Eu acho que as coisas vão progredir no sentido de torná-la um pouco mais autônoma e um pouco mais segura, né? Que é o que se procura na aviação, por exemplo. Eu acho que vai seguir
a precisão,
muito o rumo da aviação.
Né? A precisão.
Eu acho que o rumo da aviação, de evitar áreas, por exemplo, correntes aéreas, de evitar regiões de turbulência, tudo isso colocado no mapa e o computador ajudar a decidir, eu acho que esse tipo de tecnologia deve ser incorporada na próxima década. Mas, certamente, durante pelo menos a nossa geração, as decisões, a inteligência artificial ainda não está tão próxima da gente delegar esse tipo de coisa para a inteligência artificial.
Claro, e é muito bem-vinda a tecnologia, a inovação, especialmente na área de medicina, disso é que estamos falando, aliada, na minha visão ainda, aos grandes especialistas, ao que, trabalho que vocês fazem. O trabalho de cirurgião é uma coisa de alta precisão, é de uma responsabilidade, uma técnica ainda insubstituível, mas claro, com danos menores, né? Ainda mais o senhor que é da área de cardíaca. Para a gente concluir, doutor Paulo, é uma área que avançou bastante e que mesmo pós-cirurgia, mesmo em casos delicados, consegue trazer condições, né, para o paciente pós-operação, evoluiu bastante hoje para o paciente essa situação também, não é? Pós-operatório e de recuperação, não é?
Certamente, evoluiu muito, a segurança aumentou muito, que acho que é o primeiro item em medicina, principalmente em cirurgia, acho que é segurança e resultado, né? E além disso, está menos invasivo, então com isso você tem recuperação mais rápida, menos dolorida e assim por diante.
Muito bem. Agradeço muitíssimo os esclarecimentos sobre esse assunto. Dr. Paulo Pego Fernandes, diretor da Unidade de Cirurgia Torácica do INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Dr. Paulo, e até de uma próxima oportunidade.
Eu agradeço mais uma vez e bom dia a todos.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Tem uma startup que foi criada em Ribeirão Preto, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, HC de lá. Pesquisadores utilizam a nanotecnologia, disso que estamos falando, nanotecnologia para a produção de medicamentos, sem perda da ação dos compostos farmacêuticos. Submetida a uma máquina que trabalha com alta pressão, então a molécula do princípio ativo, né? Ela fica um bilhão de vezes menor, e ela pode ser misturada na água, facilitando a digestão, por exemplo, para o paciente. É disso que a gente vai falar. Tem uma startup, que foi financiada inclusive pela FAPESP, que acaba de receber licença da Anvisa para desenvolver alimentos, remédios, cosméticos também, em versão nano. Vamos conversar agora, eu e Ferraz Júnior, porque o nosso convidado, o nosso entrevistado está em nosso estúdio em Ribeirão Preto, é o Gustavo Cadorim. Ele é farmacêutico, formado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, especialista em nanotecnologia. Bom dia, Gustavo, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Oi, Ferraz, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Conta pra gente, Gustavo, como é que essa história toda começou?
Na verdade, é uma história longa, né? Que começa no primeiro contato que eu tive com uma classe de substâncias que são muito ricas e valiosas. O nome não é muito interessante, são chamados de fosfolipídios, né? Mas essas moléculas que a gente usa para desenvolver nossos produtos, né? É uma substância natural que é encontrada na membrana das nossas células, né? Alguns grupos purificam essa substância e a gente utiliza ela para desenvolver produtos. Então, há 15 anos atrás, eu tive contato com essa classe de substâncias, me encantei, resolvi explorar um pouquinho mais sobre essa classe de substâncias, passei a trabalhar com um grupo alemão que é produtor dessas substâncias, e eu encontrei uma dificuldade muito grande de desenvolvimento do uso dessa substância aqui no Brasil, e foi daí que surgiu a ideia de montar uma empresa que pudesse utilizar essas substâncias e desenvolver produtos inovadores, né, para a indústria da saúde, né, para a indústria farmacêutica, cosmética e de alimentos. E então a gente vem trabalhando nesse projeto há muitos anos já, e hoje finalmente a gente conseguiu já colocar a empresa no mercado, né? Na verdade, amanhã a gente vai estar fazendo o lançamento oficial da empresa numa feira em São Paulo, que é uma feira de alimentos.
Agora vamos explicar um pouco para quem está ouvindo a gente, Gustavo, essa questão da nanotecnologia aplicada a alimentos, a medicamentos. Como é que é isso? Explica aí, dá um beabá para a gente, para quem está em casa, para quem está no carro, ouvir entender melhor.
A utilização da nanotecnologia, né, ela já vem de bastante tempo na medicina, né? A gente teve um primeiro grande desafio, que foi na década de 60, que era nutrir os pacientes com óleo, né? O paciente hospitalizado, que ele está acamado, muitas vezes ele não consegue ter uma alimentação via oral, ele não consegue interal, e ele precisa de alimentos na veia. E aí a gente precisa de energia, né, para poder sobreviver. A energia vinha essencialmente à base de glicose, então os medicamentos na época eles eram simplesmente soluções de açúcar, né, que causavam muitos efeitos colaterais nos pacientes. E a gente precisava de lipídios, que são outra fonte de energia importante no nosso corpo, mas como administrar lipídios na veia? Era algo bem complicado. Então, a indústria teve que desenvolver o que nós chamamos de emulsões, né, de uso injetável, para que pudesse entregar no nosso corpo esses lipídios. E essas emulsões tinham que ser de um tamanho bem pequenininho, porque para colocar na veia e não causar embolia e não ter nenhum problema mais sério, o tamanho dessas emulsões tinha que ser pequeno. Então esse é o relato de um dos primeiros produtos de nanotecnologia que nós temos, que são as emulsões lipídicas injetáveis, né? Utilizadas aí já desde a década de 60, e cresceu a sua utilização. E depois outras novas tecnologias foram sendo desenvolvidas nesse tempo, e hoje a nanotecnologia está muito presente na nossa vida, na área da saúde. A gente está muito focado nesse momento em desenvolvimento de produtos de alimentos, né, e cosméticos, onde a gente consegue, no caso dos alimentos, com a nanotecnologia, aumentar muito a absorção dos nutrientes, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, as cápsulas ou as substâncias que nós tomamos, né, o nosso corpo acaba eliminando a maior parte delas. A absorção acaba sendo muito reduzida. A gente acaba perdendo muito produto, muito medicamento. Então, com a nanotecnologia, através da redução do tamanho dessas partículas, a gente consegue fazer com que elas penetrem e entrem no nosso organismo e sejam absorvidas em até 10 vezes mais do que seriam, por exemplo, se não estivesse dessa forma. Então, a gente consegue ganhos muito expressivos, né, em termos de absorção e biodisponibilidade desses ingredientes, aproveitamento desses ingredientes. E aquelas moléculas que antes não eram interessantes, porque não eram absorvidas, passaram a ser interessantes também. Então, a gente tem uma janela muito grande aí de desenvolvimento, de trabalho no futuro. Mas isso não se aplica só ao alimento, se aplica na medicina de geral, são os produtos de uso tópico, os filtros solares, a gente consegue manter mais tempo na superfície da pele, e com isso a gente vai precisar de menos aplicações no futuro. Os pigmentos, seja em maquiagem, a gente vai ter esses pigmentos na superfície da pele também mais resistentes. Então, a mulher vai se maquiar uma vez só por dia, não precisa mais de retox, porque esse pigmento fica mais resistente. Em medicamentos, hoje a gente consegue levar o princípio ativo, os quimioterápicos, até o local-alvo, até o tumor, né, um sítio específico, de maneira muito interessante. Então, diminui os efeitos colaterais, não tem mais queda de cabelo, e entre outros inúmeros efeitos colaterais que esses quimioterápicos podem provocar. Então, ela está em todas as áreas, né, na área da saúde, está permeando todo um caminho muito interessante, inovador, desenvolvimento de novos produtos.
Gustavo, sabe qual é a minha dúvida? Eu queria aproveitar esse gancho, Ferraz, que ele está explicando como eles são criados, quer dizer, pelo que ele está dizendo para a gente, você tem que usar, então, uma quantidade bem menor e com a mesma, né, com a mesma capacidade de funcionamento, de absorção para o organismo, seja medicamento, seja alimento ou qualquer produto. Agora, essa tecnologia ainda, ela é cara nesse momento? Porque você falou, olha, essa história começou lá em 1960. Passadas essas décadas, ela é uma tecnologia cara? Quer dizer, você está mostrando que é muito bom investir nisso, é fundamental, inclusive, né, para o futuro. Mas ela é cara hoje?
É justamente nisso que nós evoluímos muito, Roxane. Quer dizer, ela sempre foi muito cara, uma tecnologia cara, e os materiais que nós utilizamos, né, para fazer e confeccionar os produtos também eram muito caros, mas isso, com o tempo, com o incremento e o ganho de escala, tudo se tornou mais barato, e hoje ela está muito super viável, né? Então, hoje ela é bastante viável, coisa que há muitos anos atrás realmente era um limitante. O celular, lá atrás, ele era muito caro no começo. Bom, hoje tem alguns aparelhos ainda bastante caros, mas, assim, a tecnologia vai sendo viabilizada.
A tendência é de barateamento dos custos.
Exatamente, a tendência é essa. Toda vez que você ganha escala, você tem mais empresas, mais pessoas trabalhando com isso, e esse aumento de escala leva a uma redução dos custos, né?
Bacana. Um exemplo prático, né? Vocês trabalham com a nanotecnologia, por exemplo, nas cápsulas de óleo ômega 3, né? Que é um suplemento, né? Isso aí facilita a vida das pessoas, aquelas que têm dificuldade para engolir a cápsula, né? Isso é bem interessante.
Esse é um exemplo interessante. Inclusive, como eu disse, o lançamento a gente vai estar fazendo na semana que vem, oficial, na feira, e nós estamos como finalistas concorrendo com um ingrediente inovador nosso, que nós apresentamos, que foi justamente o ômega 3 líquido, né, que nós chamamos de hidrômega, é um ômega 3 hidrossolúvel. A gente sabe da dificuldade de ingerir cápsulas, né? A gente tem inúmeros relatos de pessoas. Meu pai, por exemplo, eu fico tentando dar cápsula para ele, ele tem dificuldade muito grande de deglutir as cápsulas, e eu sei que isso acontece muito, as crianças não tomam, né? Dificilmente conseguem tomar, os idosos também. Além disso, né, a dificuldade de se ingerir cápsula, você tem nos óleos, especialmente no ômega, um efeito indesejado de refluxo que fica depois, porque aquele óleo, quando cai no nosso estômago, ele não é solubilizado espontaneamente no meio, ele fica na camada mais superfície porque é óleo. E esse refluxo se mantém, a gente fica com um pouco um gosto ruim na boca, né? No caso do ômega específico, que é um óleo cheio de ácidos graxos insaturados, né? O que a gente conseguiu com a nanotecnologia foi proteger esses nutrientes que estão no óleo, né? O ômega 3, e tornar ele hidrossolúvel. Então a gente consegue colocar esse óleo na água, em qualquer bebida, em qualquer meio líquido, em meio semissólido, a gente pode borrifar ele numa salada e ele vai ficar, vai ser facilmente ingerido. Além disso, pela nanotecnologia, pelos materiais que compõem nosso produto, a gente consegue melhorar também bastante a absorção desses ingredientes. Então, a gente melhora a aplicação, a facilidade de aplicação e melhoramos a absorção, nesse caso, em até aproximadamente 70%, o que também é um ganho expressivo, porque a gente está falando de menor perda de matéria-prima, o óleo é caro, então a gente consegue aproveitar melhor, a gente está falando de sustentabilidade também, porque a gente utiliza mesmo material e o processo fica mais sustentável. Então, esse específico é um ingrediente, mas como o óleo, o ômega 3, se aplica para qualquer outro nutriente que a gente possa utilizar nesse tipo de veículo.
Bacana, né? Pelo que você está dizendo, então o hidrômega, não é? Que é o produto que substitui a cápsula do ômega 3, ele vai chegar para o consumidor mais barato que a cápsula do ômega 3?
A ideia é que seja mais barato do que o ômega 3, mas não só vai chegar até o consumidor final, que é algo, lógico, muito interessante, mas também a gente vai mudar essa experiência da aplicação, né? Então, a gente pode entregá-lo de diferentes formas. A gente vai poder entregar como um suplemento para substituir as cápsulas, mas também algo diferente em termos de suplementação. A gente acredita fortificando os sucos, bebidas, a própria água, alimentos, né? Então a gente tem uma...
Passa a ser um ingrediente.
Passa a ser um ingrediente. Na verdade, ele é versátil porque ele é um ingrediente para a indústria alimentícia, mas pode ser também um produto final, né, para os pacientes.
Então, você teria outros exemplos, Gustavo? Por exemplo, sei lá, vitamina C, por exemplo?
Temos, a vitamina C é um dos nutrientes que nós trabalhamos, que todo mundo também costuma, né, suplementar com vitamina C. Nós temos ela também nessa mesma fórmula, né, hidrossolúvel, com alta absorção. A gente tem antioxidantes, nutrientes para a retina, nutrientes para o cérebro, né, para potencializar e melhorar a memória. Enfim, são várias aplicações possíveis, né? A gente tem também exemplos em medicamentos, quer dizer, anti-inflamatórios, que a gente consegue evitar os danos que a gente sabe que ocorre na membrana do estômago, né? Quando a gente toma de maneira contínua alguns anti-inflamatórios. Então, por estar nesse meio, a gente não tem esse dano causado. Enfim, são muitas possibilidades.
Agora, uma coisa interessante, essa coisa do colírio, que você não precisa pingar mais dentro do olho, né? Você pode aplicar o colírio com um spray na pálpebra fechada. Como é que é isso?
Esse é um exemplo da nanotecnologia muito interessante também, que esse especificamente não foi uma tecnologia nossa, não é uma tecnologia que nós desenvolvemos, né? É uma patente de um grupo alemão, mas é uma tecnologia que nós dominamos, né? Que está dentro do nosso portfólio. Na verdade, são nanoesferas que se aderem, né? Feitas de lipossomas, que são vesículas naturais, que a gente chama, que se aderem nas pálpebras e tem, por terem um tamanho muito pequenininho, a gente consegue fazer com que ele promova a lubrificação dos olhos sem ter a necessidade de colocar diretamente nos olhos, né? O produto, ele pode ser feito de olho com os olhos fechados. Então, é bem bacana, um exemplo bem bacana esse também.
O Gustavo, para o cientista não tem limite, né? O desafio é um atrás do outro. Vocês querem superar e sempre com novidades. O que está no teu horizonte? O que está no horizonte de vocês agora?
Na verdade,
as conquistas são muitas, sem dúvida, né? Mas...
Sim.
Inclusive, Oxane, você falou aí, não tem limite, né? Enquanto ele estava falando, eu digo, meu, o uso da nanotecnologia para o cientista, para a empresa que se dedica a isso, o céu é o limite, né? Porque é infindável a possibilidade de uso desse recurso da nanotecnologia, né, Gustavo?
Sim, não, inclusive tem um cientista bastante polêmico, mas muito respeitado na área de nanotecnologia, que ele diz... Ele acredita na construção de substâncias átomo a átomo, então ele acredita que a gente vai conseguir realmente, efetivamente, construir órgãos, tecidos, né, e átomo a átomo, e chegando até, talvez, à vida eterna, né? Então, essa é uma vertente, é um pouco de ficção misturada à realidade, é um cientista renomado, mas... por isso o limite talvez seria esse, né? A vida, atingir a vida eterna, quem sabe um dia. Mas no nosso caso, a gente está aqui muito focado com a Iosen, né? A gente está lançando a empresa semana que vem com a proposta de ser um fabricante aqui nacional de produtos 100% naturais, voltado à área de alimentos, especificamente suplementos alimentares e cosméticos, né? Nós desenvolvemos medicamentos, desenvolvemos produtos veterinários, agroquímicos, e esses produtos a gente transfere a tecnologia para as outras empresas produzir. No nosso radar está assim, a gente hoje, nós estamos no Parque Tecnológico aqui de Ribeirão Preto, então a gente já está vislumbrando uma ampliação, uma saída do parque, para conseguir também fabricar os medicamentos, que é algo que a gente hoje ainda não consegue. A gente consegue desenvolver, transferir a tecnologia, e a gente pretende, num futuro próximo, também poder fabricar.
Né? A fabricação que vocês precisam daí ter a licença da Anvisa.
Isso, para fabricar medicamentos, sim, exatamente. A gente precisa, hoje a gente está no Parque Tecnológico, nós temos todas as licenças para fabricar alimentos e produtos cosméticos, por exemplo. Né? Mas está, sim, no nosso radar. E aí, só complementando, quer dizer, eu falei um pouquinho da questão da vida eterna, mas hoje, concretamente, na nanotecnologia, onde ela está mais forte são justamente nos medicamentos para oncológicos, né? Para tratar câncer. Sim. Então, a gente tem alguns sistemas muito interessantes hoje sendo desenvolvidos, onde o objetivo grande da academia está mesmo no combate a essa doença que ainda nos domina, né? Então, grandes esforços estão sendo feitos aí no mundo todo, utilizando todas as ferramentas disponíveis de nanotecnologia para o combate dessa doença.
Bacana.
Muito bacana, tá aí, portanto. E a gente pode, na medida das novidades que forem surgindo, os estudos avançando, a gente pode voltar ao tema, não é, Ferraz?
Ah, sem dúvida. É um
tema com o espaço
que
aqui aberto.
Esgota, né? E está sempre trazendo novidades aí, porque é dinâmico, né? Quer dizer, a tecnologia avança, olhos vistos aí, né? Passos largos.
Bem bacana mesmo. Olha, por hora a gente agradece muito a participação do Gustavo Cadorim, que é farmacêutico, formado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, especialista em nanotecnologia, cientista, pesquisador, é um pouco de tudo, né? Empresário. Obrigada, viu, Gustavo? E parabéns pelo trabalho.
Imagina, Roxana, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero poder, quem sabe, retornar com boas novidades aí de novos produtos inovadores para a gente.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Lembrando que essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã na Rádio USP. 93,7 em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto. Se você quiser acessar pela internet, jornal.usp.br. E, para baixar o podcast, é só utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.